seus direitos.
7h44, agora é o momento do quadro Seus Direitos e hoje vamos falar sobre os direitos das pessoas LGBTQIA+, e os desafios enfrentados diariamente no acesso à cidadania, respeito e proteção garantidos aí por lei. Olha, gente, apesar dos avanços conquistados nos últimos anos, ainda há muitas dúvidas sobre os direitos relacionados à identidade de gênero, nome social, violência, discriminação e acesso aos serviços públicos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente conversa agora com a defensora pública Gabriela de Andrade Virgílio, ela que é chefe do Núcleo de Promoção da Defesa dos Direitos Humanos da Mulher, Diversidade Sexual e Gênero, no DEM. Doutora, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Fico muito feliz por estar aqui falando de um tema que é jurídico, claro, mas também é profundamente humano. Quando a gente fala dos direitos das pessoas LGBTQIA+, a gente está falando do direito de cada pessoa existir com dignidade e ser respeitada na rua, na casa, no trabalho. É disso que vamos falar hoje.
Doutora, e quais são os principais direitos garantidos à população LGBTQIA+, no Brasil?
Primeiramente, eu acho importante começar dizendo uma coisa bem simples. As pessoas LGBTQIA+, não estão pedindo favor, nem tratamento especial. Elas estão pedindo que a Constituição já garante a todas as outras pessoas dignidade, igualdade, liberdade e proteção contra a violência e discriminação. Felizmente, aqui no Brasil, já avançamos muito nos últimos anos. Hoje, casais homoafetivos podem se casar civilmente, constituir família, ter seus vínculos reconhecidos pelo Estado. Pessoas trans têm direito à retificação de nome e o gênero nos seus documentos. A homofobia e a transfobia são tratadas como formas de racismo hoje. Ainda assim, a gente tem muitos desafios, né? Não dá para a gente romantizar, porque a violência e o preconceito continuam existindo. Mas também é importante dizer que nós já avançamos bastante. Há direitos, sim, conquistados e há proteção jurídica. E esses direitos precisam ser conhecidos por essas pessoas para que eles possam ser efetivamente utilizados, né?
Doutora, a discriminação contra pessoas LGBTQIA+, pode ser denunciada? Como a legislação brasileira trata esses casos?
Ela não só pode, deve, né, e precisa ser denunciada. O preconceito cresce muito quando ele encontra o silêncio. Às vezes as pessoas pensam em discriminação apenas como uma agressão física muito grave, mas ela aparece em diversas outras formas, como seria quando alguém é expulso de um lugar por estar de mãos dadas com seu companheiro ou sua companheira, ou quando uma pessoa trans é ridicularizada em um atendimento, quando um trabalhador ou trabalhadora passa a ouvir piadas, insultos, comentários ofensivos no ambiente de trabalho. Há também quando a escola deixa de proteger um aluno que sofre perseguição por ser LGBTQIA+. A gente sabe que isso não é mimimi, isso não é brincadeira, não é algo que a pessoa tem que suportar para ser aceita. Dependendo do caso, isso pode ser inclusive crime, pode gerar indenização e pode também exigir providências imediatas. Por isso, a orientação é: procure ajuda, preserve o que puder de prova. Essas provas podem ser prints, áudios, mensagens, nome de testemunhas que também estiveram presentes no ato, e busque a Defensoria Pública ou qualquer outro órgão de proteção. A denúncia não vai resolver tudo sozinha, mas sem ela, muita violência vai permanecer escondida e o agressor entende que ele pode continuar.
Doutora, e com relação à discriminação, ela ainda é sutil, por exemplo, no ambiente corporativo, no ambiente escolar, ou geralmente ela é mais explícita mesmo?
O que a gente percebe no decorrer dos anos é que, por causa da criminalização, por causa do aumento de denúncias, essas discriminações acabam sendo menos óbvias do que seriam anteriormente. Então, atualmente, a discriminação ela tende a ser mais esquiva. Por isso que é importante que as pessoas juntem as provas que tiverem ao seu alcance quando essas discriminações aconteçam. Mas, óbvio, essa discriminação pode acontecer em qualquer ambiente, inclusive dentro da sua própria casa. Há, inclusive, crianças e adolescentes do público LGBTQIA+, que sofrem discriminação pelos próprios pais, familiares. Isso daí também não pode ser tolerado.
E também tem muita gente, doutora, que tem dúvidas ainda sobre nome social, retificação de nome e gênero nos documentos. Como é que funciona esse direito e como é que a Defensoria auxilia nesses casos?
Esse é um tema muito importante e, apesar de ser fácil de entender, as pessoas têm um preconceito com alguma frequência, né, a mais do que parece razoável, principalmente quando a gente tenta tirar o preconceito de ser do público LGBTQIA+, aparenta que a situação do nome fica mais fácil de ser compreendida. O nome social é um nome pelo qual a pessoa se reconhece e ela quer ser chamada. Eu costumo fazer uma comparação muito simples. Ninguém fica exigindo chamar a Anitta de Larissa no dia a dia. Ninguém liga para a Xuxa e dizer, não, eu vou lhe chamar a partir de agora de Maria da Graça. A sociedade convive naturalmente com esses nomes que são escolhidos, nomes artísticos, apelidos que muitas vezes não estão na certidão da pessoa, né? Eles ganham força na identidade pública. Então, por que que quando se trata de uma pessoa trans, algumas pessoas fazem questão de transformar um nome em um campo de batalha? Claro, juridicamente o nome artístico ou o nome social não são a mesma coisa, mas essa comparação ajuda a mostrar o óbvio. Chamar alguém pelo nome com que ela se apresenta é um gesto básico de respeito. Já a retificação de nome e gênero é a alteração formal na certidão de nascimento. E depois, obviamente, vai ser também nos demais documentos. Hoje, pessoas trans maiores de 18 anos podem fazer isso diretamente no cartório, sem precisar de cirurgia, laudo médico ou autorização judicial. Isso muda a vida real. Imagine você ter que apresentar um documento num banco, numa entrevista de emprego, numa consulta médica. É uma situação que sempre provoca exposição, constrangimento, pode causar também perguntas invasivas. E a retificação vem aí para evitar esse tipo de violência cotidiana. A Defensoria pode ajudar, orientar vocês a organizar esses documentos, esclarecer dúvidas e atuar quando houver obstáculo ao exercício desse direito.
Doutora, e em casos de violência física, psicológica ou familiar motivada por orientação sexual ou identidade de gênero, como é que também a Defensoria trabalha nesses casos?
A Defensoria vai atuar nesses casos acolhendo, orientando e buscando proteção concreta. Eu gosto de chamar a atenção para um ponto muito claro. Muitas vezes a violência começa justamente onde a pessoa esperava encontrar abrigo, que é dentro de casa, como eu já falei anteriormente. Há jovens LGBTQIA+, que sofrem ameaças, humilhações, expulsão de lar, agressão e uma tentativa permanente de fazer com que eles deixem de ser quem são. Há pessoas que ouvem dentro da própria família frases que aferem assim profundamente, que são privadas de apoio, de segurança. Isso tem um impacto emocional, social, mas muitas vezes vai ter um impacto jurídico também. Quando a gente fala também em mulheres trans em situações de violência doméstica ou familiar, a jurisprudência reconhece a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, havendo contexto de violência de gênero, é possível também buscar medidas protetivas e toda a rede de proteção correspondente. A Defensoria pode ajudar as pessoas nesses pedidos, acompanhar a vítima no sistema de justiça e ajudá-la a entender que aquela violência não é normal e que não é culpa dessa pessoa. E o que eu queria dizer, algo diretamente para quem talvez esteja nos ouvindo e vivendo algum tipo de violência, é que você não está exagerando por sofrer. Você não está errado, você não, por querer respeito e, principalmente, você não está só.
Doutora, a população LGBTQIA+, frequentemente relata dificuldades no acesso à saúde, educação e também acesso ao mercado de trabalho?
Isso é um problema que enfrentamos ao longo dos anos. A gente vê uma oscilação de melhora, mas a configuração configura violência, a gente precisa deixar claro para as pessoas que configura violência toda vez que ela recebe um tratamento pior do que as outras pessoas que não são LGBTQIA+. Quando ela é constrangida, excluída ou tem algum serviço negado por ela ser LGBTQIA+. Na saúde, isso pode acontecer quando uma pessoa trans chega para atendimento e o profissional insiste em usar um nome que ela já informou que não utiliza, quando há piadas, quando há olhares de deboche, perguntas que não têm relação com o atendimento. Na escola, isso também pode acontecer de o aluno ou aluna sofrer perseguição, insultos, isolamento. A instituição tratar como se fosse coisa de criança, quando na verdade aquilo compromete a permanência e a saúde emocional daquela pessoa. No trabalho, pode ser a contratação que nunca vem, a promoção que é barrada, a dispensa disfarçada, as piadas constantes e um ambiente hostil. Veja, nem sempre a discriminação vem com o letreiro escrito, estou discriminando. Muitas vezes ela é sutil, repetida, vai empurrando a pessoa para fora dos espaços. Por isso que é tão importante que as pessoas busquem a orientação quando estiverem em dúvida, quando estiverem receosas. A defensoria vai analisar o caso e tentar primeiramente uma solução extrajudicial, oficiar instituições e, se for necessário, vamos judicializar. A cidadania não pode depender de a pessoa caber num padrão que alguém considera aceitável.
Doutor, e para encerrar, a gente fala também de uma ação, um mutirão que a Defensoria vai realizar, né, que vai se chamar aí Viver com Meu Nome, voltada à retificação de nome e gênero no registro civil de pessoas trans, travestis e não binárias. Fala para a gente dessa ação, quando vai acontecer, para as pessoas poderem participar.
O mutirão Viver com Meu Nome já aconteceu na primeira edição, no ano passado, e... dando um spoiler aqui, que eu não sei nem se eu já deveria estar divulgando a data, mas aproveitando, vai ser na primeira semana de julho, então as pessoas que já tiverem interesse, já vão se preparando para seguir a gente nas redes sociais, que a gente vai, assim que confirmar a data, a gente vai informar lá quais são os documentos que vocês vão precisar, para que vocês também possam fazer uso desse direito. O mutirão, ele nasce dessa compreensão de que o direito só é completo quando ele se torna acessível na vida real. Às vezes, quem olha de fora pensa, é só um documento de alterar o nome da pessoa, que ela deixa de chamar João e agora vai chamar Maria. Mas não é só um documento. É o documento que a pessoa mostra para tudo, para estudar, para trabalhar, para receber atendimento. Se aquele documento expõe a pessoa a um constrangimento sempre que ela vai precisar utilizá-lo, estamos falando de uma violência que se repete no cotidiano. Então, a ideia do mutirão vai ser de facilitar esse caminho, concentrar esforços e dizer às pessoas, a gente... também garante o seu direito, a defensoria é sua e esse direito é seu. Obviamente que é uma ação muito prática, mas ela também é simbólica. Garantir o ganho de cidadania, de autonomia e dignidade. Então, eu espero aqui dizer para todo mundo que estiver me ouvindo, que as pessoas trans, travestis, não binárias, vocês não precisam viver à margem, vocês têm direitos, têm história e têm voz e lugar nas instituições. E esse mutirão em julho, que vai acontecer em julho, vai servir também para reforçar essa voz de vocês.
Olha, doutora, muito obrigada por sua participação aqui no quadro Seus Direitos, né, falando aí sobre os direitos das pessoas LGBTQIA+, né, trazendo também aqui um spoiler, né, desse mutirão que vai acontecer na primeira semana de julho. Já anotei aqui, inclusive, doutora, para a gente falar sobre esse mutirão lá no início de junho, tá bom? E muito obrigada pela disposição.
Muito obrigada a vocês também. E fico à disposição sempre que houver necessidade. E mais uma vez, não permitam que a violência aconteça com vocês. Denunciar exige coragem, mas também abre um caminho para que a violência deixe de ser tratada como algo invisível. Agradeço e bom dia para todos.